Nos vimos então semana passada
um pouco sobre a Mishnah, onde o Hillel fala, Ruha Yaomer, ele dizia, se não for eu por mim, quem será por mim? Se a Mila assim, quando eu estou por mim, quando eu estou sozinho, Mami, quem já sou eu? Se não sabe matar, se não for agora, quando será? Mais um detalhe interessante sobre essa Mishnah. Normalmente não acontece uma coisa para a pessoa se a pessoa não faz com que aquilo aconteça para ele. Tanto para o bem, como também para o outro lado. Então, por exemplo, nossos sábios trazem que Abraão Avinu, quando teve o pacto Brit Benaptarim, Deus falou para Abraão que os seus descendentes vão vir para cá, vão morar nessa terra. Terra de Israel. E aí? E Abraão falou, Bamae da Kirashena. Como é que eu vou saber que eles de fato vão herdar essa terra? E em seguida Deus fala para Abraão, Yadoa Teidaki Geri Ezaraha. Saiba que seus descendentes vão ser estranhos, numa terra estranha, ou seja, eles vão ser escravizados no Egito. Explica o nosso sábio. O fato do Abraão ter feito essa pergunta de desconfiança, será que, apesar de ter uma série de comentários como que de fato Abraão fez essa pergunta, mas não vamos entrar agora nisso. Abraão perguntou como é, da onde eu vou saber que de fato eles vão herdar essa terra? Então Deus deu como resposta para ele outra coisa, mas também como resposta para ele, seus descendentes vão acabar sendo escravos. Então não deveria ter feito esse tipo de pergunta. E mais ainda, continua nosso sábio dizendo que Jacob Avinu deveria então descer para o Egito como escravo. Escravo desse acorrentado. Jacob deveria ter descido para o Egito em corrente. Mas o mérito que ele tinha era tão grande que Hashem fez que ele descesse de uma forma muito honrada para o Egito. Pelo contrário, ele desceu como sendo o convidado do faraó em nome do vice-rei para vir visitar e morar no Egito. Também dizem nossos sábios que quando a Rachel reclamou para o Jacob e disse me dá filhos e senão eu vou morrer, e Jacob respondeu para ela desde quando eu estou no lugar de Deus para sou eu que impedi você de ter filhos. Então Deus falou para o Jacob, tudo bem, você tem razão, você não está no lugar de Deus, você tem razão, que quem é você para trazer filhos para ela se não for teu Deus? Mas, de qualquer forma, não é essa forma de falar com uma pessoa que está numa situação dessa. Se ela está dolorida, você não pode falar desse jeito com ela. E, por isso, Deus falou, eu prometo que os seus filhos todos vão acabar se subjugando e curvando para o filho dela. Por isso que a Mishnah também está querendo dizer, e não está querendo dizer, nem na mim, se não for eu que faço as coisas por mim, se não for eu que causo as coisas para mim, quem é que vai causar? E também uma outra explicação muito bonita dessa Mishnah. Se eu não me ocupo da Torá para os outros, eu não me ocupo da Torá para poder ensinar os outros, para poder difundir a Torá, para poder ajudar os outros, o que já vale meu estudo? Mas estudo vale bastante se eu estudo para poder ensinar os outros. Inclusive, até a Gemara fala em Masechet de Sukkah, na penúltima página de Sukkah está escrito, nós falamos sobre o Shabbat à noite, Veturat Chesed al Leshona, no Eshet Chayil, e a Torá de bondade está na sua língua. Então, pergunta a Gemara, desde quando existe uma Torá que é de bondade e uma que não é de bondade? Como é que é essa diferença? Eis aí Torá são restos, eis aí que não é. Qual que não é Torá de bondade? Diz a Gemara, essa é a Torá que a pessoa estuda para ensinar, e essa é a Torá que a pessoa estuda para ficar com ela. A Torá que a pessoa estuda é uma Torá sim. A Torá que ele estuda para ensinar os outros é chamada Torá restos, uma Torá de bondade. Então, aqui também a Mishnah fala assim, e em a mim, li, se eu não sou por mim, ou seja, quando eu não estudo por mim, eu estudo para poder passar para os outros. Então, mi, quem, li, para mim. que quer dizer isso? Minha, aqueles quem tem tudo a Torá de mim, aqueles que aprendem de mim, pelo fato de estudar para poder ensinar o outro, me pertencem a mim. Ou seja, se você estuda a Torá para poder explicar para o outro, para poder ensinar o outro, o mérito dessa pessoa, desse mim, desse quem que está estudando a Torá de você, é li, é para você, pertence a você esses méritos. Mas os caminhos é mas se eu estou por mim próprio, eu faço as coisas só, a pessoa faz só para si própria, então, nesse caso, mani, o que já é, o que já vale isso? E mais ainda, a gente vai continuar dizendo, vem lá, sabe, se não for agora, aí matar, então não vai ser, quer dizer, a vida é curta, passageira, então tem que se apressar e aproveitar esse tempo para poder difundir aquilo que você consegue adquirir. Mais uma coisa, diz a Mishnah, que a Mishnah vem também nos inspirar para a pessoa se afastar do orgulho. Só pode acabar se orgulhando dos filhos que ele tem, se orgulhando das coisas materiais que ele tem, e assim por diante. Então diz a Mishnah, se você não sabe o que vai ser de você amanhã, muito mais ainda, se você não sabe o que vai ser das outras coisas que lhe pertencem. É isso que diz a Mishnah. Enani li, eu não sou para mim, quer dizer, eu não sei o que vai ser de mim. Então, mili, então quem me garante... Quem me garante as outras coisas? Quem me garante o que é mim e que pertence a mim? Ninguém pode garantir também o que vai ser no dia de amanhã. E também um detalhe interessante que é trazido dos nossos sábios. Shmuel falou para o Rav Yehuda, que era seu aluno, Shmuel falou para o Rav Yehuda assim, Sinena, sábio, estudioso, Olam Hazeh Domeh Leveit Chatnut. Esse mundo é comparado a um salão de festa de casamento. Chatov Vechol Chatov Usteh. Sabe o que quer dizer Chatov Vechol? Fresco. Só deve entrar, querer um glutão e querer pegar tudo. Comer e beber, por quê? Porque pensa bem, uma pessoa chega num casamento. Enquanto todo mundo está comendo, enquanto todo mundo está dançando, enquanto todo mundo está se divertindo, ele fica sentado botando papo em dia. Ele fica lá conversando a festa toda. Será que os garçons vão esperar por ele quando terminar a festa para trazer um prato para ele? Será que os músicos vão esperar por ele? Ah, ele não ouviu ainda a música, estava conversando, vão esperar por ele, depois vão tocar para ele um pouco. Nunca vai acontecer uma coisa dessas. Então, da mesma forma, a pessoa, quando chega nesse mundo, não pode perder o tempo fazendo outras coisas. Você tem esse tempo para poder comer e beber, se preparar, como falamos semana passada, para plantar o que você vai ter no mundo vindouro, então aproveita e planta ao máximo. Então tem que ir fresco nesse mundo, tem que atacar a comida, atacar a espiritualidade do máximo possível, e dessa forma a pessoa vai poder colher bastante frutos no mundo vindouro.